Bom, então agora com a palavra o representante da Anatel, conselheiro e presidente substituto da Agência Nacional de Telecomunicações, doutor Rodrigo Zerboni.
Bom dia a todos. Eu queria saudar todos os senadores e a iniciativa, agradecer pelo convite, saudar todos os senadores, nas pessoas dos senadores Lazier Martins, senador Hélio José, senador Garibaldi Alves, que compõe a mesa. E eu queria, por favor, começar a minha fala enquanto a apresentação é colocada, de forma que, de fato, ao ouvir palavras tão duras trazidas por uma pessoa tão ilustre quanto o presidente nacional da OAB, em relação à atuação da Anatel do ponto de vista do consumidor, é importante que façamos uma avaliação também da nossa capacidade de comunicação. Eu acho que, obviamente, reflexões em relação a méritos de algumas questões, mas o que eu quero tentar trabalhar e tentar demonstrar para os senhores. Rapidamente, eu peço ao presidente uma tolerância um pouquinho maior, já que a agência está no centro desse debate. É muito importante que a gente deixe muito claro aqui toda a atuação da Anatel em relação à defesa do consumidor e, obviamente, ao tema que está como foco dessa audiência pública. Queria começar com todo o esforço que a Anatel vem fazendo nos últimos anos de modernização e transparência da agência. A agência tem todos os seus processos públicos, as reuniões deliberativas do Conselho Diretor são abertas, transmitidas pela internet e com possibilidade de manifestação oral dos interessados. Existem o portal do consumidor da Anatel, foi premiado pela CGU no concurso de boas práticas, na categoria de promoção da transparência ativa ou passiva. Estamos em implantação final do processo eletrônico e tudo isso resultou no reconhecimento do Tribunal de Contas da União, da Anatel, como uma das poucas agências reguladoras, juntamente com a ANEEL, com o cumprimento integral de todos os itens de transparência estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União. Isso é fundamental para balizar todo o trabalho que a agência vem fazendo e fará, certamente, que eu colocarei aqui foco de próximos passos que a gente tem sobre esse tema. A atuação da Anatel, ela vem casada, sob o ponto de vista do consumidor, e aí com uma, perdão da simplificação pelo tempo, em dois âmbitos, em competição e preço, que traz qualidade de serviço e preço, isso é importante para o consumidor, e também a proteção mais concreta dos direitos dos consumidores nessa relação de consumo. É importante destacar alguns dados que não são muito divulgados, mas o impacto da comunicação por toda essa atuação regulatória também da agência sobre o IPCA é muito pequeno em relação a outros serviços, e isso porque a gente não colocou aqui outros setores regulados, que energia elétrica chega a 50% e outros também com um impacto muito grande. Esse é um impacto que a comunicação tem. Aqui, sobre preços de fato regulados diretamente pela Anatel, que são as tarifas de telefonia fixa, a gente pode ver a inflação chegando, no caso do IGPDI, até 70%, e nesse mesmo período, um incremento de tarifa de 13%, isso diretamente relacionado com a atuação regulatória da agência. Algo fundamental para os consumidores de telefonia móvel. A gente sai de 2011 com o patamar da tarifa de interconexão móvel. Aquela tarifa que um usuário de uma rede paga para ligar para uma outra operadora, que era muito caro. A gente sai de 42 centavos o minuto para 10 centavos esse ano, chegando a menos de 2 centavos em 2019. Isso já se refletiu no mercado, com algumas empresas começando a praticar preços iguais para qualquer operadora. Isso traz benefícios para o consumidor. A gente tem também a evolução desculpa, a evolução do preço da banda larga fixa, com queda, aqui também a evolução de preços poderiam ser colocados na banda larga móvel e serviço móvel. A gente sempre tem que ressaltar que a gente tem um problema no país muito grande, que é a carga tributária do serviço de telecomunicações, que em alguns aspectos passa de 50% do valor que o consumidor paga, é de tributo. Obviamente isso tem um impacto muito grande no valor absoluto, mas a gente percebe uma queda nesse valor. Entrando mais diretamente, direitos e regulação de qualidade pela Anatel, a gente tem hoje no país o maior sistema de controle de qualidade de banda larga do mundo. São mais de 10 mil probes espalhadas pelo país que fazem o teste de qual é a qualidade da banda larga para o consumidor final. Existem vários parâmetros técnicos, a questão da velocidade média, velocidade instantânea, jitter, latência, que são questões técnicas, mas de qualquer forma isso é avaliado pela Anatel, e a gente viu de fato nesse período uma adequação entre o que é vendido para o consumidor e o que é de fato prestado, e havia uma distância muito grande. Agora de fato a gente já caminha para a normalização disso. Um regulamento, uma suspensão de vendas das empresas de telefonia com um plano de melhoria do SMP que foi implementado, e a gente está interiorizando essa avaliação cada vez mais, saindo de grandes centros e indo para pequenas cidades que têm ainda alguns problemas de qualidade mais graves. Criação da Superintendência de Relacionamento com os Consumidores, em 2013, num reconhecimento do papel institucional que a Anatel tem e tem que dar nas relações de consumo. Essa é uma superintendência encarregada de fazer toda a gestão e reflexão dos temas de consumo no âmbito da Anatel, e o Regulamento Geral de Direitos dos Consumidores e Serviços de Telecomunicações, que é reconhecido por muitos como o regulamento, a norma mais avançada de proteção de direitos dos consumidores em qualquer setor regulado ou como um todo na economia brasileira. A gente tem como regras do RGC, que foi muito divulgado, o cancelamento automatizado, retorno imediato de ligações durante o atendimento, aquelas que caem, a gravação de todas as ligações para que o consumidor possa ter acesso a essa informação depois, tanto independente de quem origina, unificação do atendimento, o espaço reservado na internet, ou seja, esse regulamento de fato traz toda a base, e eu falo disso em mais detalhe porque isso está na base da cautelar dada pela Superintendência de Relações com os Consumidores também. O atendimento consumidor da Anatel, premiada, como coloquei, pela CGU, call center da Anatel faz 500 mil atendimentos por mês, página da Anatel de consumidor com linguagem mais adequada, portal do consumidor, que a gente viu uma necessidade de ter termos mais simples, termos menos técnicos para dialogar diretamente com o consumidor, aplicativo de consumidor, que o consumidor pode fazer a reclamação no próprio aplicativo de forma muito simples. Anatel, serviço móvel, prestando informação para o consumidor também de forma simples no aplicativo, de onde estão as antenas, qual é a melhor operadora da sua localidade, para que o consumidor possa ter mais informação na hora de adquirir o serviço e escolher a operadora de sua atuação. Como participação, a gente tem o Seduche, que participa, essa é uma demanda antiga de órgãos de defesa do consumidor. A gente tem uma participação garantida do Seduche em todo o processo regulatório, desde o seu início e não só na consulta pública. Então, as entidades de defesa do consumidor, hoje na agência, têm essa prerrogativa de participar desde o início de qualquer procedimento regulatório, debatendo, questionando e propondo soluções. Isso foi muito utilizado no Regulamento Geral de Direitos dos Consumidores, e a maior parte das contribuições feitas pelo Seduche, todas que foram feitas oficialmente foram acatadas pelo Conselho. Conselho de Usuários, e aí eu queria entrar em alguns esclarecimentos, já entrando no tema, presidente, e alguns esclarecimentos técnico sobre a questão, principalmente regulatória e jurídica. A Lei Geral de Telecomunicações estipula dois regimes jurídicos, um regime público, que hoje está a telefonia fixa, e o regime privado, todos os outros serviços. No regime privado, não existe controle de preços e modelos de negócio. Ou seja, o que foi muito dito aqui, eu vou entrar um pouco mais depois, não foi a resolução de 2013 que permitiu às empresas terem modelos de negócios que elas desejam, mas a Lei Geral de Telecomunicações, ao estipular a liberdade de prestação do serviço, obviamente a Anatel tem competência de agir quando houver uma demonstração de risco ao consumidor, violação a normas de defesa do consumidor, que a gente vai trabalhar um pouco mais também. Mesmo no regime público, a gente tem um plano básico que é obrigatório e tem depois liberdade de ter planos alternativos para os diferentes perfis de usuários que as empresas têm. O regulamento do SCM, então, não é o regulamento, isso é uma questão muito importante que seja esclarecida, não foi o regulamento do SCM que permitiu a imposição de franquias de consumo, ou seja, planos que tivessem franquias de consumo, mas simplesmente regulamentou o quê? Que naqueles planos em que houver isso, tem que ser garantido ao consumidor, de alguma forma, a continuidade da prestação do serviço. E vai muito na linha do que várias pessoas falaram aqui. Então, o que buscou a Anatel foi, na verdade, limitar a liberdade que as prestadoras já tinham de definir o plano de serviço da sua prestação desde a Lei Geral de Telecomunicações, estabelecendo algumas condições. É importante destacar que essa regulamentação passou por consulta pública, foi objeto de amplo debate. Tivemos 30 contribuições sobre esses dispositivos e nenhuma contribuição contrária ou seja, pleiteando a proibição de planos de franquia, simplesmente trazendo algumas regras que poderiam ser utilizadas para fazer esse tipo de regulamentação. Inclusive, em uma contribuição específica da SEAI, existe uma preocupação do Ministério da Fazenda em relação a ter nessa regulamentação, de fato, alguns mecanismos que permitam essa diferenciação entre tipos de consumidores, aqueles consumidores que gastam muito e consumidores que gastam pouco. Aqui eu não estou entrando no mérito da questão, mas simplesmente colocando que essa questão foi debatida e foi levantada essa preocupação pelo Ministério da Fazenda. O Regulamento Geral de Direitos dos Consumidores também trazem garantias para os consumidores, aí aprofundando um pouco mais a regulamentação restritiva da Anatel em relação aos planos de serviço que tratam de franquia, exigindo que, nesses casos, o consumidor tem que ter direito a recurso que possibilite o acompanhamento adequado do uso de serviço na internet. Tem que, antes da contratação, o consumidor tem que ser claramente informado em relação aos limites de franquia e condições de uso. E isso tudo foi absorvido dentro do regulamento, inclusive o IDEC, à época, representado pela Veridiana, que era representante do IDEC, fez algumas contribuições em relação a esses pontos, sem questionar a legalidade ou a inapropriedade de dispositivos como esse. É importante também destacar que a nota técnica do Ministério da Justiça, da Senacom, em relação ao Regulamento Geral de Direitos dos Consumidores, falou sobre a franquia e se colocou muito em relação a regras de transparência. Isso precisa ter de forma clara para o consumidor a informação e que ele possa ter instrumentos para gerenciar o seu consumo. O modelo de franquia não foi caracterizado pela Senacom como a prática abusiva, pelo menos naquele momento. Marco Civil da Internet veda planos de franquia. Aqui eu não vou entrar no mérito, mas cito aqui dois trechos do relatório do deputado Alessandro Molon, que todos sabem que foi um dos grandes artífices da aprovação do Marco Civil no âmbito do Parlamento Brasileiro, em que ele fala textualmente no seu relatório que cumpre ressaltar que a neutralidade de rede prevista no Marco Civil não proíbe cobrança por volume de tráfego e que o que o Marco Civil proíbe é a diferença de qualidade, mas não a de quantidade. Em relação a uma emenda específica, há um comentário que diz: o Marco Civil da Internet não veda planos com franquias, ademais não há qualquer relação com a neutralidade de rede. Palavras do relatório do deputado Molon. Obviamente isso é uma questão que a gente precisa debater, já que há outros entendimentos. Em relação ao mundo, de fato, há uma divergência em relação a alguns dados, eu acho que isso a gente precisa aprofundar. O que, de fato, existe duas informações importantes que nos parecem que, de todas as fontes que a gente viu, algo que pode ser apropriado é que, em praticamente todos os países que adotam o modelo de franquia convive com planos ilimitados. Então, o consumidor tem as duas opções. E, além disso, não conseguimos identificar países que houve proibição governamental do uso de franquia, mas parece que há alguns relatos de decisão empresarial, é liberdade empresarial, empresas adotam de forma diferente, mas, obviamente, isso são dados ainda que a gente precisa de ter um pouco mais de estudo para a gente dizer com certeza. E esse é um grande tema, porque aqui a questão que a gente está discutindo é devemos proibir isso e como a Anatel vai se posicionar. Aqui alguns exemplos de países que adotam e países que não adotam. Aqui no Brasil, a gente tem, como dito, nos contratos de prestação de serviço, previsões de redução, bloqueio ou redução. Obviamente, há uma discussão aqui que o Conselho Diretor vai ter que fazer agora. Dada a inaplicação dessas regras, essas regras contratuais continuam valendo? Ou seja, o consumidor, mesmo tendo contratado com a previsão de franquia, dado que as empresas não implementaram, elas podem fazê-lo agora? E me parece uma avaliação pessoal minha que seria, dada a inaplicação, não seria válido essas regras para esses contratos, deveriam ser só válidos para novos contratos, novas contratações. Em relação a cautelar, e aí chegando ao final da minha apresentação, dado o panorama que a gente teve de discussão até o momento da cautelar, e eu fiz questão de colocar aqui os dados de consulta pública, os dados das discussões anteriores sobre esse tema, todas as discussões anteriores versavam sobre, de fato, o conteúdo que teve a cautelar, que é garantir instrumentos para os consumidores, garantir transparência e garantir respeito aos contratos. É isso que a Anatel, que a Superintendência de Relacionamento com os Consumidores, buscou garantir na sua cautelar. Com base em toda essa evolução da regulação baseada nesse tipo de discussão. Não havia uma discussão à época de possíveis ilegalidades em relação à prática de franquias. Então, falhas de informação e modalidade de consumo que até então o consumidor não estava habituado. A cautelar, ela diz que não pode ser feito nenhuma limitação ao serviço antes que tenha, de fato, a empresa implementado acompanhamento de consumo de serviço, identificação do perfil do consumidor, obtenção do histórico detalhado de sua utilização, notificação quanto à proximidade de esgotamento de franquia e possibilidade de comparar preços. Tudo na linha do que já tinha sido debatido com a sociedade civil, com os órgãos de defesa do consumidor, entidades de defesa do consumidor, de que a gente teria que trabalhar nessa linha e foi isso que a superintendência buscou garantir. Entretanto, e isso, de novo, é preciso ressaltar isso, não foi a cautelar que liberou o uso de franquia e que a gente tem que fazer uma meia-culpa em relação a, talvez, deficiente forma de comunicação que a Anatel teve em relação a essas decisões tomadas. De qualquer forma, não foi a cautelar que liberou o uso da franquia, ao contrário, ela proibiu até que o direito do consumidor à informação, à identificação do seu perfil de consumo e à contratação prévia daquilo e não quebra de contrato, teria. Sem a cautelar, a gente obviamente teria o risco das prestadoras iniciarem, porque elas têm a liberdade pela LGT de modelos de negócio. Obviamente, houve uma série de manifestações, tanto informais quanto formais, formalizadas, uma da própria OAB, a Anatel, questionando legalidade, questionando possíveis questões de abuso ao direito do consumidor que transcendem todas as manifestações anteriores que a Anatel teve a oportunidade de tratar. Dado isso, dado essa nova, né, essas novas manifestações, que obviamente têm um peso importante para que a gente faça a análise, o Conselho Diretor, então, avocou o processo, que é um termo técnico em quando uma autoridade superior retira o processo da autoridade inferior, para que ela avalie todas as questões. Obviamente, uma avaliação da superintendência está limitada pelas regras colocadas, do Conselho Diretor é mais amplo, porque o próprio Conselho Diretor pode, em tese, alterar suas próprias regras. Então, a intenção aqui do Conselho Diretor foi avocar esse processo para poder se manifestar detidamente e analisar todas as manifestações colocadas e todas as questões colocadas em relação a possíveis violações a direitos dos consumidores. Então, nesse sentido, até uma decisão final do Conselho que não tem data para ocorrer, toda e qualquer limitação está proibida e cobrança por franquia adicional está proibida, mesmo se as empresas tiverem previsão contratual para fazê-lo. E como ação, e respaldado e condizente com toda essa tradição que eu coloquei recente da agência em relação à transparência e participação social, o Conselho Diretor deverá publicar ainda nessa semana a criação de um grupo de trabalho com a participação de entidades de defesa do consumidor, da sociedade civil, da academia, do setor privado, do setor público, sob a coordenação do conselheiro relator da matéria, que é o conselheiro Otávio, para subsidiar a decisão do Conselho Diretor. Obviamente, esse grupo pode fazer consultas mais amplas à sociedade e, com isso, a gente espera que todas as questões relativas ao tema possam ser adequadamente mapeadas antes que qualquer ação efetiva de empresas de telecomunicações possa ser implementada, resguardando aqui totalmente o direito do consumidor e todas as formas de possíveis violações a esses direitos estão afastadas. Então, é com essa mensagem final que eu queria deixar, o compromisso da Anatel com a transparência, o compromisso da Anatel com a participação da sociedade civil e o compromisso da Anatel com a garantia dos interesses dos consumidores de telecomunicações. Obrigado.
Obrigado, doutor Rodrigo Zerboni, presidente substituto da Anatel. Nós fomos concordes com o uso do dobro do tempo, exatamente pelas cobranças que vêm sendo feitas à Anatel e principalmente pela explicação que foi dada agora minuciosamente com relação à medida cautelar adotada pela Anatel, como vimos, sem prazo determinado para o seu encerramento. Vamos ouvir agora a Vivo,